pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer.
Eu tô pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. É que quando eu penso em você, eu não me sinto só, com as minhas letras e canções, e o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, e o desenho das maçãs. Com você me sinto bem.
Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer.
Feito estrela, eu vi, não é mistério pra mim fazer com que o amor aconteça. Eu viajei horas a fio, pressa no peito, asa nos pés. Um mensageiro nunca se viu ter tanta pressa pra entregar uma carta assim. Uma carta que diz que eu quero viver sem ter de pensar. Quero provar dessa fonte do mel. O sabor da vida é doce, por isso beija-me. O sabor da vida é doce, por isso beija-me. O sabor da vida é doce, por isso beija-me, 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 beija. Beija-me, 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 beija. Me beija.
Eu vim, de longe eu vim, cruzei o céu feito estrela. Eu vim, não é mistério pra mim fazer com que o amor aconteça. Eu viajei horas a fio, praça no peito, asas nos pés. O mensageiro nunca se viu ter tanta pressa pra entregar uma carta assim. Uma carta que diz que eu quero viver sem ter de pensar.
Quero provar dessa fonte do mel. O sabor da vida é doce, por isso beija-me. O sabor da vida é doce, por isso beija-me. O sabor da vida é doce, por isso beija-me, 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 beija. Beija-me, 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 beija.
e mais. Tabajara FM.
Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada um ter sua visão. Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir. De um puro não pra explicar essa tua intenção. Mas sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção. Pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada um ter sua visão. Só com a canção, sem coração, contendo o tempo sem sentir. Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção. Mas sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção, sem contenção. Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada um ter sua visão. Coração, mordendo o tempo sem sentir. Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção. Mas sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção.
Pra se vir e se vir no seu convívio, luto mais pros que buscam o sentido de querer entender o que quer ser. Um espelho imaginário, refletindo sobre o mundo, um mergulho tão profundo. Sem ponteiro nem horário, se a manchete no diário já não traz seriedade, tem mentira que é verdade, e ainda muda todo dia. Já não sei qual é a via, e se havia novidade, e se havia novidade. Eu não sei se eu havia. Grandioso não era o tudo ter, assim como aceitar que o pouco é tudo. Ser um pouco é ser parte de um todo, existindo no meio como ser. Quem entende a essência de viver, pra se vir e se vir no seu convívio, luto mais pros que buscam o sentido de querer entender o que quer ser.
Batendo o martelo nas mesmas cabeças,
música pra dizer bom dia.
No mata, no mar, no mata, no mar, no mata, no mata, no mata, no mar, no mata, no mar, no mata, no mar, no mata, no mata, no mata, no mar.
Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A história das Copas na Tabajara.
A trajetória de Pelé nas Copas é digna de roteiro de cinema. Em 1958, ele era um menino de 17 anos que começou no banco e terminou carregado nos braços após marcar 2 gols na final. Em 1962, sofreu com lesões, mas viu o Brasil ser bicampeão. O ápice veio em 1970, quando, já veterano, liderou o que muitos consideravam o maior time de todos os tempos. Pelé é o único ser humano a ter 3 medalhas de campeão mundial no currículo. Um recorde que parece inalcançável, mesmo em um futebol moderno tão físico e competitivo, onde as carreiras em alto nível não são tão curtas.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Estrete do rádio Tabajara.
Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora.
11 horas e 1 minuto. Bora, turma, vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Botafogo! Botafogo, após vitória nesta semana, agora já se prepara para o jogo contra o Anápolis. No próximo domingo, após o jogo da seleção, e já pensa quem vai substituir Nenê neste próximo domingo. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos vencem e avançam às oitavas de final da Copa do Mundo. 13! Franco Ferreira.
13, já está na cidade de Catalão, faz treino hoje à tarde e amanhã, também no período da tarde, encerrando os preparativos para o jogo do sábado contra o craque pela Série D.
Hoje teremos mais Copa do Mundo com a Espanha duelando contra a Áustria e teremos também Cristiano Ronaldo contra Modric pela fase aí de 16avos da Copa do Mundo. Federação define as datas das finais do Campeonato Paraibano Sub-20. Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Elisa Marinho. Oi, turma, bom dia. Estamos no ar com o nosso Tabajara Esportes desta quinta-feira. Hoje é quinta, 2 de julho do ano de 2026. E via 16, tu acredita? Mas é 26, viu, Ivo?
26,
hoje,
né?
É 26.
Muito bem.
E a gente vai estar no ar até que horas, Ivo Marques?
Vamos estar até 11 horas, até meio-dia.
Ô, gente, já quer acabar com o programa?
Já ia
mal
acabar
começou.
O programa. Você que negócio... que tá fazendo eu errar também, tá vendo?
Eu não, olha, é aí. Até meio-dia, Ivo.
Até meio-dia.
Na 105,5 e no...
YouTube.
Isso!
YouTube!
Tá com um delay, né, Ivo?
Tô com delay.
A internet.
Ó,
mas
você
ficaremos...
Você tá pegando de calças curtas, viu?
É, mas
como
tem que ser ligeiro, que... tem que ser ligeiro, tem que ser que nem um vozinha, tem que ser atento.
Eu vou ficar olhando pra você, a cada gesto seu já...
Isso, exatamente, ativo. Tem que ser ligeiro, igual foi esse de pré-á. Mas ó, estamos juntos até o meio-dia, 105,5 e também no YouTube, dá pra você participar através do nosso WhatsApp, que é o quê?
O 9 9336-5715.
Aí sim!
Rapidinho,
cadê
hein?
Os aplausos dele, Maurício? Eita, agora até Maurício tá no delay pior, não. Vocês que tá vendo, Maurício?
Mas agora tá esquentou eu e esquentou ele. Então, agora
então vai de novo, Maurício. Demorou um pouco de novo, mano. Ligeira, agora foi. Que tem que ter esse time.
100 por hora.
Ó, gente, participem aí através do nosso WhatsApp 993-36-5715. Dá pra mandar áudio até 30
segundos.
Muito bem, mas dá pra mandar mensagem de texto também, participar através do nosso YouTube. Hoje eu vou tentar dar um pulinho lá no YouTube, desde que eu voltei, ainda não fui lá falar com o povo.
Pois é,
mas vou
lá.
Dar um cheiro lá não na galera, se a internet me ajudar.
Tem muita gente lá querendo falar com você. Com
é certeza. Mesmo? Tem, ah, mas vou, não vou não.
Ah, não.
Eu não consigo dar conta da demanda, não.
Tem mensagem de texto, tem tanta coisa lá.
É, lá não dá pra mandar áudio, só dá pra escrever. É. Mas eu vou tentar aí, tá? Ó, são 11 horas e 5 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Vamos começar falando de...
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Ó, vamos falar de Copa do Mundo. Ontem, 3 jogos, né, aconteceram aí por essa fase de 16avos da competição, fase inaugural, mata-mata, primeiro mata-mata. A gente teve primeiro Inglaterra e Congo. O Congo que iludiu todo mundo, fez um gol ainda no primeiro tempo. A gente, eita, agora vai, e não foi. A Inglaterra acabou virando... Né, venceu, passou de fase e vai pegar o México aí nas oitavas de final, Ivo Marques.
Que pena, né? O Congo não estava preparado para um furacão, né? É. E aí o furacão foi lá, fez 2 gols, o Harry Kane.
E realmente é um cara diferenciado, não dá para negar, né? Não pode deixar ele solto, porque finaliza muito bem. É impressionante. Pois é, mas...
Eu tenho uma teoria que é o seguinte, quando essas equipes vão enfrentar outros times que, em tese, são melhores, a Inglaterra tem um time bom, mas ainda é um time que não passa aquela segurança toda, isso, né? Isso,
eu mesmo disse ontem que ia ter muita dificuldade e teve.
Foi, e teve. Eu sempre, a minha teoria é assim, você tem que fazer o gol nele já perto, mas do meio pro fim. Porque se você faz muito no início, é muito tempo pra você segurar e dificilmente segurar. Se consegue, né? Tanto que não conseguiu. A Inglaterra não só empatou, como depois virou. Que como fez muito no primeiro tempo, aí ficaria muito tempo ali só se defendendo. Embora o Congo não ficou só se defendendo. Mas enfim, acabou não dando certo. Acabou caindo, a Inglaterra passou. Vamos ver como é que vai ser esse duelo entre Inglaterra e México. Será que os donos da casa vão conseguir fazer alguma coisa diante da Inglaterra? Tomara que sim, né? O povo mexicano está super envolvido aí com essa Copa do Mundo. Aí depois a gente teve um outro duelo aí entre europeus e africanos. A Bélgica contra Senegal. Se o Congo nos iludiu com um gol, o Senegal nos iludiu muito mais, muito com mais. Dois... Abriu 2-0, a gente agora vai. Tchau, Bélgica, tchau, geração belga. Adeus, vai pagar por tudo que nos fez. Não pagou. Não só não pagou, como empatou, virou. E aí teve um pênalti já no final. E Senegal acabou sendo eliminado. E vai pegar os Estados Unidos, né? Outra equipe da casa, né? Porque esse ano são três países que estão sediando. México tem jogos lá, Estados Unidos tem a maioria. Então tá jogando bem, né, os Estados Unidos.
Muito bem.
E aí vai enfrentar a Bélgica. Vai ser um duelo bem, bem interessante
bem esse interessante. Aqui. Eu aposto das oitavas de final. Eu não gostei da Bélgica, não. Eu aposto os Estados Unidos. O Senegal dominou o jogo quase todo, né? Fez dois gols de diferença, quer dizer, é porque a inocência da África é uma coisa incrível, sabe? Continua assim, tantos jogadores jogando na Europa, mas continua assim, parece que eu não sei como é, não dá pra explicar, só pode ser uma questão psicológica, porque o time faz 2-0 jogando bem, não é assim, criando e fazendo, porque 2-0 é uma vantagem considerada, sim, né, diante de uma Bélgica, você bastava recuar, tocar essa bola, prender um pouquinho mais ali a bola, tentar concatenar mais as jogadas, né, tentar dar uma cadência, aí não, aí vai tudo pra cima da Bélgica, a Bélgica vai também desesperada e consegue empatar. Né? Quer dizer, aí não só empatar, como virar, cara. Foi um negócio trágico aquilo de ontem. Eu sofri muito pro Senegal, eu torci muito pro Senegal.
Nem a Inglaterra, nem a Bélgica que passaram empolgam muito, né?
Não.
São equipes
são
que
são times que eu acho que só vão até aí.
Até eu as acho. Oitavas.
Até as oitavas, eu
tomara.
Acho.
Tomara, já estão indo longe demais. Mas vamos ver, vamos acompanhar, vai ser bem bacana esse duelo aí entre Bélgica e Estados Unidos. Aí a gente teve também os Estados Unidos ontem jogando contra a Bósnia. A Bósnia é uma grande piada.
É.
A Bósnia, sinceramente, eu não sei nem como esse time passou aí. É porque passava tanta gente, né?
Passava tanta gente,
E esses terceiros colocados também. Mas enfim, jogou muito mal. Os Estados Unidos dominou do início ao fim, sabe? Foi muito melhor. Os Estados Unidos vem jogando bem, mas também deu uma sorte contra os adversários, viu?
Vamos ver o que é
fracos,
que
é. Agora sim vai ter esse duelo contra a Bélgica. Vamos ver se consegue, de fato, apresentar esse. Agora, assim, não que seja um time ruim, né? É um time bom, tá? O Pochettino tem, enfim, feito um trabalho bem interessante lá com a seleção dos Estados Unidos. Então,
se prepararam bem pra essa Copa.
Exato, muito bem, ainda mais em casa. Então vamos ver, será que eles batem umas quartas de final? Vai ter esse jogo aí contra a equipe da Bélgica e estaremos acompanhando, né? Não torcendo,
acompanhando
mesmo.
Né?
Hoje tem mais jogos, tem dois jogos hoje. 16h, a gente tem Espanha e Áustria. Espanha é favorita, né, aqui nesse
absoluta,
duelo?
Absoluta, absoluta. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Então a gente nunca pode assinar embaixo, não.
Será que a Áustria vai cometer algum crime? Vamos ver. A Espanha também é assim.
Muito difícil,
embora tenha jogadores bem interessantes, bons, né? Ali da primeira prateleira do futebol mundial. Eu acho que também ainda não fez aquilo que todo mundo esperava dessa Espanha, né? Ainda não teve aquele jogo, caramba, essa Espanha realmente vem pra brigar pelo título. Ainda não passou essa impressão.
Não fez uma grande exibição ainda, não. Do que eu, pelo menos, do que eu esperava, sabe? Uhum. Eu acho que a Espanha entrou aí, na minha concepção, pra
lutar pelo título, mas agora já
até não agora não mostrou isso,
não,
né?
Não mostrou isso.
Vamos ver
não.
Se agora não mata o Lamine Yamal, até na entrevista ele falou, não dá pra ficar levando em consideração só a fase de grupo, a Copa começou agora, ele falou, né, nesse mata-mata. Então vamos ver se hoje a Espanha apresenta o futebol melhor nesse mata-mata ou se vai ser aquilo que a gente viu aí na fase de grupos. Mas a verdade é que o jogo do dia é entre Cristiano Ronaldo e Modric. Ambos nas suas... A gente acredita na última Copa do Mundo. Eu falo a gente acredita porque Cristiano Ronaldo ele é tão... Né, tão que, sei lá, também não boto minha mão no fogo que ele não esteja na próxima. Mas eu acho que... E o país dele vai receber. Portugal vai ser sede em 2030,
vai,
né?
Vai ser sede,
na
exatamente.
Na próxima Copa, sei lá, vai que esse homem dá loucura nele. Mas acho que não. Acho que vai ser a última do Cristiano e do Modric também. E vai ser um duelo bem interessante.
Pode ser o último jogo dele, né? Numa Copa do Mundo hoje, né?
Sim, exatamente. Ou dele ou do Modric. Um dos dois, meu amigo.
Um dos dois.
Vão ficar pelo caminho. Quem você acha que fica, Ivo?
Eu acho que fica... Modric. Eu acho que Portugal...
Vai passar.
Vai passar. Portugal tá mais forte. É um jogo muito igual, na verdade, sabe? É um jogo muito igual. É um jogo difícil de ser aqui.
É um jogo bom, 8 horas. Ainda bem que é cedo.
É, bom que é cedo.
E tem um ali da madruga já amanhã, né? Meia-noite, Suíça e Argélia. Quando a gente estiver aqui amanhã, a gente já vai saber quem... Quem vai ter passado.
Mas isso aqui é pra dormir mesmo, né? Não, não, não vai ficar acordado
pra assistir. Dá pra ver no outro dia, né, Ivo?
É.
No outro dia a gente
assiste. Nem pela hora, pela também a importância do jogo.
Se fosse Portugal e Croácia, a gente ainda se esforçava, né?
Se esforçava, ia trabalhar no outro dia totalmente cansado, mas dava pra... Mas Suíça e Argélia, peraí, né?
Vamos ver o que é que acontece também.
Dois times muito fracos, que não deveriam nem estar aqui.
Enfim, é a Copa do Mundo aqui na Tabajara, são 11 horas e 13 minutos. Vamos com a galera, Maurício.
Fala, torcida! Fala, torcida!
Turma mandando mensagem aqui pra gente, Eduardo Lima.
Bom dia a todos vocês que fazem parte aí da Rádio Tabajara do Estado da Paraíba. Hoje, o melhor programa de esporte aqui dentro de João Pessoa e na Paraíba. E por que não? Pode ser no mundo. Estou aqui, concentrado aqui, né? Para a grande vitória do Brasil nesse próximo domingo. E também do Belo lá contra o Nápoles. E vamos jogar bem para que possamos sair de lá com grande resultado, né? Jogando em alta intensidade e marcando bem sem a bola. Valeu, Eduardo Lima, do bairro do Ranchel.
São 11h13, o Expedito lá de Cabedelo.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Fazendo um paralelo nessa Copa do Mundo ao Brasil... Eu vejo a França como o Brasil de 82, um time com mais de um craque no elenco. E o Brasil eu vejo como a Itália de 82, que acabou campeã. Portanto, o Brasil pode sim ser campeão esse ano. Por que não?
Não, amigo, que pode, pode. Né? Todo mundo que está na luta ainda pode. Mas, é assim, então, que você fale pela boca de um anjo, né? Que a França a seja,
torce, né?
De fato, o Brasil de 82, que era um timaço e acabou ficando pelo caminho. E a Itália, que nem era esse timaço todo, acabou ganhando aquela Copa. Então, tomara que seja assim. Agora sim, realmente a França é aquele tipo... Pronto, eu acho que ele fez uma boa comparação. É aquele, porque em 82 também foi assim, né? Com o Brasil, de você olhar e você dizer, caramba...
O Brasil venceu e Brasil... dava show.
Era show, que é o que mesmo. A França faz. A França, ela joga e joga bem.
Joga bem.
Com todos os adversários, assim, ela joga e você olha e você vê, caramba, como é que para esses caras, né?
Só que a Itália era bem inferior ao Brasil de hoje, né? A Itália jogava de forma defensiva, a Itália era pra destruir, então era campeã de destruir. Ela armou um esquema, ela lançou a figura do Libro à frente da zaga, que realmente isso fez a diferença. Batia na parede e voltava, apesar de que o Brasil ainda conseguiu fazer dois gols nele, né?
Uhum.
Está à frente do placar, inclusive. Mas aí, infelizmente...
Não deu, né?
É a tragédia do Parque Sabiá.
É, Marconi.
É, bom dia, bancada Tabajara. Domingo fui 13 Serra, os dois não deram bobeira. Segunda foi até melhor, com a seleção brasileira. O que mais me alegrou... Foi quando o Belo ganhou. Isto em plena terça-feira. É o poeta Marconi.
São 11 horas e 16 minutos. Ivanildo colocou: bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Tô na escuta do programa 13. É torcedor do Galo, tá participando aqui com a gente. Fabiano Norberto colocou: boa tarde, Elisa e Ivo. A gente fica torcendo pelas seleções africanas, mas no final dá raiva, né? Porque os caras são muito ingênuos. O pessoal falando dessa ingenuidade, né? Das seleções africanas. Faltou ingenuidade também no Japão? Contra o Brasil? Eu vi até uns, né, galera? Eles são tão educados que eles não souberam nem segurar o placar. Souberam nem segurar o jogo.
Foi, mas pelo menos eles se fecharam ganhando, né? Tentaram, de todas as formas, evitar os gols. E os africanos não, continuaram atacando, continuaram pra frente, mesmo com 2-0 no placar. Né? Aí eu achei que foi mais ingenuidade ainda do que o Japão.
Tem mais ouvintes.
Olá, Tabajara. Bom dia. Aqui é Joca do Galo. Tô morando atualmente na Itália. Gostaria de saber se tem notícia do meu 13, querido. Tô aqui na Itália, tô acompanhando vocês pelo YouTube. Tô mandando esse áudio pra vocês colocar aí. Se eu tô, a primeira notícia do meu 13, tô acompanhando com vocês. Que eu tô meio distante, não tô acompanhando muito não. Bom dia, fica com Deus. Parabéns pelo trabalho com vocês. Para Tabajara, querida.
Então, amigo, você veio no lugar certo. Quer saber o 13? Daqui a pouquinho o Franco Ferreira chega com as notícias do Galo da Borborema, que já tá na preparação, jogo muito importante fim de semana contra
Galo,
o Crato.
Vai bem, né? Tá indo bem no campeonato.
Exato, vai fazer esse jogo de ida fora de casa, na semana que vem decide em casa a vaga ali na prova. Eu acho que já é, eu acho que é quartas, né? Não, oitavas. Eu acho que agora é oitavas, depois é as quartas. É porque é tanto time, eu tô meio perdida.
São muitos.
E teve novas fases, né? Não sei se foram duas ou se foi mais uma.
Começo, né? Agora,
exato. Valmir Batista.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo Marcos. Bom dia a todos. Elisa, me diz aí, tu tá aí com alguma informação aí sobre os novos contratados que possivelmente o Botafogo tá chegando aí no Botafogo? Tem 3 ou 4 números aí para ser anunciado. Não sei se já foi fechado. Iago Sarinha é o cara das novidades. Iago Sarinha é o homem da informação do Botafogo. Iago Sarinha já deve ter alguma informação aí. Fala pra ele aí, passar pra gente aí. Aguardo novidade do Belo. Bom dia pra vocês.
Bom dia, meu amigo. Pode deixar que eu vou falar pra ele. Quando ele aparecer aqui, eu vou dizer: diga as novidades agora pra gente. Marcos Paulo.
Bom dia, Tabajara Esportes. Hoje eu vou destacar a decisão acertadíssima do Alto Esporte Clube em contratar o técnico Bruno Monteiro, treinadores que já tem alguns acessos e títulos, e é isso que o Clube do Povo precisa, o acesso para a primeira divisão, lugar de onde não deve jamais sair. E quanto à seleção, para mim é diferente, porque esse ano a Copa do Mundo é o paraibano da segunda divisão.
Valeu, Marcos. Você tá com o nosso ouvinte? Acha que o Bruno foi um bom nome para comandar o Alto nessa disputa para voltar para a elite?
É um jovem, né? Mas é um jovem que já mostrou que tem qualidade, né? Eu acho que o Alto Esporte fez certo. E principalmente por começar o seu planejamento bem antes, né? Isso faz diferença quando a competição começa.
Falando em segunda divisão, a gente tem mais notícias por aqui, porque a Desportiva Guarabira, ela também anunciou o técnico, a gente já tinha falado sobre isso, né? O Douglas Andrade é quem vai comandar o time na segundona, mas ela também já está anunciando jogador. E esse daqui é bem experiente, viu? O Azulão do Brejo oficializou a contratação do zagueiro Augusto Pedra. Ele que tem 31 anos. Já rodou em várias equipes do futebol nordestino, é conhecido do torcedor paraibano, porque ele já jogou pelo São Paulo Cristal no Paraibano de 2023, onde São Paulo foi inclusive semifinalista. Pelo Alto, mais recentemente, exato, pelo Alto. Recente, ele jogou pelo Confiança, né? Ganhou o título da segunda divisão do ano passado. Então, o Augusto é um cara super experiente.
Super experiente.
Uma boa contratação da Desportiva?
Boa contratação. É um zagueiro experiente, um zagueiro firme, sabe? Aqueles que não perde, não. Não perde a viagem, não. Sabou na bola ou no cara, mas ele realmente...
Por isso que o nome é Pedra,
por isso que
amigo.
É Pedra,
É assim que a gente tem que ir contra a Noruega.
É verdade, viu?
Falando ainda de segundona, Ivo, o pessoal já anunciando treinador, jogador. O Atlético de Santa Rita confirmou, sabe quem, para comandar a equipe? Severino Maia vai ser o treinador do time na segunda divisão. Maia é ex-jogador, mas desde 2015 atua como treinador. Ele começou essa carreira em 2015, né, no Autosport, aí passou pelo Belo, mas pelo Belo ele foi auxiliar e comandou as categorias de base, né, treinou o time de base. No currículo, ele traz recentemente o acesso de 2023, quando ele foi vice-campeão da segundona com o Pombal, e aí ele vai ter como auxiliar lá no Atlético de Santa Rita o Carlos Flores. E nessa temporada, o Maia trabalhou com o Pisa, ele foi auxiliar do Pisa no Campinense, chegaram ali até a semifinal do Campeonato Paraibano, quando acabaram sendo eliminados pelo Souza. Maia é um cara experiente, o Atlético foi bem.
Experiente, hein? Foi bem, um grande nome. Severino Maia faz um trabalho muito bom, não sei porquê. Não tem dirigido mais outras equipes, né, no futebol paraibano, mas que merece sim a primeira prateleira do futebol paraibano. É um cara realmente com muita experiência e que trabalha de forma muito séria.
É, no caso agora ele não vai para a primeira, vai para a segunda.
Pra segunda.
Mas a gente já vai percebendo, Iva, a segunda tá para começar ali no início de setembro, no primeiro fim de semana, pelo menos é o que foi divulgado pela Federação Paraibana, que as equipes estão se reforçando bem, pelo menos o que a gente vai observando.
Teremos uma segundona aí bem disputada, né?
Bem disputada. Jeito, é. São duas vagas, né? Pra quem quer...
A elite aí,
exato,
né?
Pra subir, mas me parece que vai ser uma segunda divisão bem interessante, assim, com técnicos experientes, embora alguns jovens, mas com uma boa rodagem. E a gente vai estar acompanhando aqui na Tabajara, viu? Sim. Falei, Ivo, que ia lá no pessoal do chat, deixa eu já mandar um abraço pro Augusto César. Ele, olha, outra vitória pra engrenar a sequência. Vamos, Belo! Tá falando aqui o Walter Eli também participando, falando do Autosport. Obrigada a todo mundo que está interagindo com a gente lá no nosso YouTube. Você que está no YouTube e ainda não deixou o seu like, deixa aí, comenta. Hoje eu vou ficar dando uma passada para mandar um cheiro para vocês interagir lá no YouTube. Então vai deixando a tua mensagem, vai participando para a gente poder conversar por lá também aqui no Tabajara Esportes, que tem o oferecimento de Peixaria do Agostinho. Você que quer comprar frutos do mar, peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral, vá lá na Peixaria do Agostinho. Fica no Mercado do Peixe, em Tambaú, logo ali no Box 1. Então assim que você entrar no mercado, você já vai ver o Agostinho. Se você for com a sua camisa do Botafogo, você vai ganhar 10% de desconto se pagar no cartão. Se pagar em espécie ou no Pix, aí é 15%. Mas se você não tiver como ir, tá corrido e tal, não tem problema porque tem delivery. Anota aí, 987047561. 987047561. E se você quer ficar bem informado, aí você acessa o norteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. São 11 horas 23 minutos. Os nossos ouvintes pediram e agora a gente traz Franco Ferreira com as notícias do 13. 13!
Um abraço, minha gente do esporte, a você que acompanha a programação campeã aqui pela Tabajara, que sintoniza o Screte do Rádio. Muito obrigado pela audiência, especialmente o torcedor do 13, que vive a expectativa da campanha do Galo, que vai para a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Joga no sábado, 16h, lá em Goiás, contra o craque, o Galo da Borborema, que fez uma campanha importante na segunda fase, quando venceu a equipe da Jacuipense por 3-1 fora de casa e empatou em 0-0 jogando em Campina Grande. Na primeira fase, o Galo, que venceu a equipe do Retrô por 3-0, perdeu para Lagarto 5-4, ganhou do Sergipe por 3-1, empatou com a Serra Branca em 1-1, ganhou do Decisão por 1-0, empatou também com Decisão o jogo de volta pelo placar de 1-1, fez ainda uma vitória diante do Serra Branca por 2-1, ganhou do Sergipe por 1-0, perdeu do time da equipe do Lagarto por 2-1 e também 3-0 para o Retro. Detalhe, quando o 13 acabou relaxando nas últimas rodadas, perdeu a oportunidade de somar mais pontos e levar vantagem para as fases seguintes. Mesmo assim, ainda chega com boas condições, já que vai fazer o jogo de volta nesta terceira fase contra o Crack, fora de casa. Primeiro jogo será no sábado, partida programada para as 16h no estádio lá de Catalão. É o Genervino da Fonseca, Catalão, cidade do interior lá de Goiás. Aliás, o Crack, que é o Clube Recreativo Atlético Catalão, né, que vai ser o adversário do 13 nesta nova fase. Árbitro da partida, o Nelson Fernando Freitas da Silva, do Pará. O trio também paraense, que completa com Rafael Bastos Cardoso e Felipe Souza da Silva. João Paulo Cunha Ribeiro, de Goiás, é o quarto árbitro, e o analista é Júlio César Mota Fernandes, também da Federação Goiana de Futebol. 13 e Crack, neste sábado, e você vai acompanhar aqui pela Tabajara o Screte campeão do rádio. O 13, que precisa fazer o resultado fora de casa, pelo menos pontuar, para decidir a vaga em Campina Grande, administrando passagem para a fase seguinte da competição. Com informações do 13, que já está em Catalão, treina hoje e amanhã, repórter Franco Ferreira.
Oi, Franco, obrigada, viu, pelas notícias aí do 13. 13 vai forte para esse duelo fora de casa, hein?
Vai forte e fez certo em chegar cedo, né? Já tá se acostumando lá com o clima.
Tá se adaptando, né?
Exatamente, né? 13 que já conseguiu o grande objetivo que tinha nessa Série D, que era o calendário para o próximo ano, e agora vai em busca de mais, de mais coisas, né? Vai em busca, quem sabe, até de um acesso à Série C. É muito difícil, né? Agora é pedreira, agora por diante, é mata-mata, jogos muito difíceis, mas o 13 tem um bom time e tá mostrando aí que tem condições de ir mais longe, com certeza.
Vamos estar acompanhando, tá, essa jornada de 13 e Serra Branca nesse mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro. O Joca, né, que participou pedindo informações do Galo, ficou feliz da vida, já mandou mensagem aqui, obrigada. Seu Luiz Carlos.
Bom dia, Elisinha, bom dia, Silvio, toda a família tabajarina. Carolzinha, um abraço para a Nicinha, que vai embora do JE, partir para outra missão, né? Deus abençoe ela na próxima missão. E desejar para todos nós uma ótima quinta-feira, né? Que amanhã seja um dia tão maravilhoso como hoje está sendo, né? Com a graça de Deus, que amanhã Deus pertence. Um abraço, Elisinha. Boa sorte para a nossa seleção domingo. E também é o dia da gente fazer o pra cá.
Verdade, seu Luiz, vão ser muitos jogos pra gente fazer o placar do fim de semana. Tem um do 13, o de Serra Branca, o do Belo e da Seleção.
E da Seleção.
É, meu amigo, vai ser um fim de semana pipoco, hein?
Vai, viu?
Deus queira que a semana comece boa pra gente, com classificação do Brasil, com vitória do Botafogo e com vitória dos paraibanos aí na Série D. São 11 horas e 29 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Pessoal, a Federação Paraibana de Futebol detalhou a tabela dos jogos, né, da final do Campeonato Paraibano Sub-20. Cruzeiro de Itaporanga e 13 começam a decidir o título estadual sábado agora, às 16h. Vão jogar no estádio O Clebão, lá em Mari. Ou seja, o primeiro jogo, né, vai ser na casa do Cruzeiro de Itaporanga, e o 13, por causa da campanha realizada até aqui, ganhou o direito de fazer o duelo da volta em seus domínios, no Amigão, em Campina Grande. O jogo da volta vai ser quarta da semana que vem, dia 8 de julho, às 19h30. Então, primeiro jogo de ida, sábado agora, às 16h, Cruzeiro de Itaporanga e 13. A volta, semana que vem, dia 8, 13 e Cruzeiro, lá em Campina Grande. Vamos ver quem é que abre abrir vantagem ou se ninguém abrir vantagem aí nesse próximo fim de semana para o duelo de ida da final do Campeonato Paraibano Sub-20. Confere comigo a hora certa, 11h30. Vamos fazer o seguinte, a gente vai num rápido intervalo. Aí na volta do bloco a gente conversa mais, combinado?
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM, 105,5.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
Voltei, rapidão, não foi? 11 horas 32 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte, que tem o oferecimento de Locksol, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Você tá aqui na capital paraibana? Então deixa eu te falar, o número da, os números são dois, tá? 3268-0159 ou 3011-0800. Você pode ligar e alugar aí a sua máquina e equipamento, eles vão passar tudo que eles têm, tem muita coisa, eu tenho certeza que o que você quer lá tem, tá bom? Em Campina Grande também tem Locksol, 3088-8800 é o contato da Locksol lá na Rainha da Borborema. Eu falei aqui de aluguel de máquina, de equipamento, mas me contaram que você está querendo alugar uma moto para trabalhar, é verdade? Então pega essa dica, lá na Loc agora, você vai, é moto pronta para rodar, moto pronta para fazer renda, documentação certinha, suporte 24 horas, mas onde é que fica a Loc agora, Elisa? Fica lá em Jaguaribe, na Avenida Vasco da Gama, é muito fácil encontrar, vai lá, depois tu me agradece, nem se preocupe, pode agradecer só depois. São 11 horas 34 minutos, aqui no nosso Tabajara Esporte. Vamos falar de Taça das Favelas, porque vai ter um fim de semana bem decisivo, né, na competição, as atividades começam sábado agora, vai ser a última rodada do Grupo E, vai ter as equipes que vão entrar em campo, 4 de outubro, Manacá, Timbó e Musso Magro, eles vão jogar ao longo do dia entre si, né, confrontos que vão definir os classificados para a fase eliminatória da competição. E no domingo tem mais, vai ter a abertura das oitavas de final. O primeiro duelo mata-mata será entre Planalto Boa Esperança e Citex. Na sequência, Parque do Sol mede forças com Feirinha. E pela tarde, Balcão enfrenta Bela Vista. Finalizando o domingo, Irmã Dulce encara a equipe de Nova Trindade. Então, muitos jogos esse fim de semana pela Taça das Favelas, definição de quem avança, né? Tanto ali a turma do Grupo E, que vai ter a última rodada, quanto já a turma das oitavas de final. E na segunda-feira a gente conta tudo pra você. Nossa segunda vai ser super recheada e a gente vai estar te atualizando sobre tudo aí da Taça das Favelas, tá ok? Vamos com a turma que tá participando? Interagindo aqui no nosso WhatsApp. Saulo.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo, Marx. Desculpem a ausência, mas devido ao trabalho, a gente não tem como ouvir o programa mais querido do esporte paraibano. Mas hoje estou de folga, de volta aqui com o meu amigo Profeta Josias da Torre. Está aqui comigo também na escuta. E passando para mandar um abraço para toda a nação botafoguense e confiantes na nossa classificação.
Muito bem, obrigada, Saulo. Abração para você. Deixa eu ver quem mais. Tem muita gente participando e interagindo. Faz o seguinte, Maurício, vamos rodar a vinheta do Belo? Botafogo! E tem um pessoal aqui falando do Botafogo e eu já quero trazer as participações, né, para trazer as perguntas para Iago Sarinho. Mas antes eu vou passar de novo lá no chat. Segunda vez que eu vou no chat hoje, estou super orgulhosa de mim. Legal, me dê parabéns, viu? Ivo.
Parabéns, e o pessoal do YouTube é que agradece, né?
É verdade. Então, claro, vamos
prestigiado por você.
Isso, o Lindo Johnson tá assim inscrito, olha, parabéns pelo programa, deixa eu ver quem mais, o Valtelli disse que o 13 não vai ganhar, o Augusto César colocou, olha, deixa eu ver, falou com relação ao horário, né, do jogo do Botafogo, a gente vai falar porque teve uma mudança, né, nesse horário do jogo do Belo. Aqui tem também Gordo Ives, ele, Botafogo, Sol do Rio, né? Obrigada a todo mundo que está interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, viu, gente? Deixa eu ver quem mais. Daqui a pouco eu trago mais ouvintes. Deixa eu trazer um aqui no WhatsApp, que um ouvinte fala sobre o jogo de domingo. Ele colocou assim, olha, principais obstáculos do jogo do domingo contra o Anápolis por ordem de dificuldade. Ausência de Nenê, gramado duro e irregular, desespero do adversário, adversário já bem adiantado e que tem estilo de jogo condizente com as condições do gramado, portanto, nada de querer jogar no toque de bola. O segredo é bola longa e cruzamento na área o tempo todo. Se for observado esses detalhes, talvez possamos trazer os resultados diferente de uma derrota, disse aí o Cauã Lucas. Então vamos começar pelo primeiro ponto que ele trouxe, que a gente ontem acabou não comentando tanto, falamos sobre o jogo, que é essa questão da ausência do Nenê. Iago Sarinho já está entre nós. Bom dia, Iago Sarinho. Peraí, deixa eu conectar Iago aqui. São muitos telefones. Iago já está entre nós. Bom dia, Iago.
Opa.
Iago, a gente perdeu um pouco da tua introdução. Diga de novo, por favor.
Não, repetindo, né? Além de Nenê, o Botafogo também não vai ter o Jonathan Varela, né? Que é um outro desfalque bastante importante, né, para a equipe, né?
Perfeito. Então já vamos pensar quais são as possibilidades de substituição, pensando nas características desses jogadores. Embora a gente não sabe se para esse jogo fora de casa contra o Anápolis, se o Marcelo não vai querer justamente outras características, né?
Exatamente. Essa é uma possibilidade, né? Às vezes essas lesões acabam gerando oportunidade de você testar alguma outra situação também, né? Nesse caso não é lesão, né? São ausências por conta de suspensões automáticas, né, que esses dois jogadores vão cumprir nessa partida, né? Então, tanto o Jonathan Varela quanto o Nenê tomaram o terceiro cartão amarelo nesse jogo, né? E aí, por isso, estarão fora da partida contra a equipe do Anápolis, né? Reforçando também a mudança do horário, né, que a gente tinha trazido essa informação ainda durante a transmissão do jogo, né? Do jogo da vitória do Botafogo para cima do Brusque. A gente já tinha pontuado que haveria essa modificação, né? Olha, pro lugar do Varela, né, Elisa? A substituição no jogo contra o Brusque foi a entrada do Thalisson, né? Thalisson foi quem entrou na equipe ali na hora que o Varela acabou saindo. O Marcelo Fernandes até elogiou, né, a entrada do Thalisson, disse que ele foi bem.
E vocês, então, o que acharam?
Pode ser uma opção, né?
Do Thalisson.
Eu confesso que eu não consegui observar tanto a participação do Thalisson no jogo, sabe?
E você, Ivo?
Também não, ele foi bem discreto, né? Entrou no momento em que o Botafogo...
Agora, assim, conseguiu... Foi um momento também, né, Ivo, que o time só... desculpa te interromper, Ivo.
Não,
foi um momento assim que... Foi justamente naquele momento que o Brusque estava atacando bastante.
Isso.
E o Botafogo conseguiu reter mais a bola, né?
É verdade. Então,
acho que ele atuou, fez o trabalho sujo bem ali no lugar do Varela, né?
É que é o que o Varela faz, né? O Varela joga ali mais como um primeiro volante, né? Então ele faz mais esse trabalho sujo. O Thales, a gente já conhece ele mais como um segundo volante, mas pelo que você tá contando, ele fez bem essa função de guardião.
Mas o negócio, né, é porque o Maduro também é segundo volante, né? Então um vai ter que ficar ali lá atrás, mas um pouco mais atrás, né? Eu acho que será o
Thales. E pensando também nesses dois. Mas só tem outras opções, assim, pra essa função?
Olha, né? Tem o Carlos Garcia, né? Mas eu acho que em termos de qualidade eu não vejo outro caminho que não seja o Thalisson, né?
Sim, sim.
Acho que indiscutivelmente ele é a melhor opção, né?
E deve ser porque já aconteceu agora nesse jogo passado.
Lembra que o Dudu Nardini saiu, né? Não teve reposição ainda, né?
Uhum.
Então, assim, a opção que tem de fato que me veio seria o Carlos Garcia ou o Thalisson, né?
E pra o Nenê, Giovani?
Para o lugar do Nenê, ele tem Giovani, tem o Gabriel Tota, né? Acaba tendo até mais opções, né, ali para esse setor na criação. Pode voltar, por exemplo, num esquema com de repente, colocar mais um ponta no jogo, né? Para dar mais velocidade, já que não vai ter o Nenê, né? Então, a gente precisa ver como é que ele vai compensar essa perda do Nenê, né? Que é se perder o Nenê, significa perder em circulação de bola, significa perder... ali no último terço, um jogador mais criativo para um passo para a armação, né? Então, como é que você vai compensar essa perda, né? Com um jogador de características similares, em tese seria o Giovani ou o Gabriel Tota, né? Ou dando o time um outro tipo de forma de jogar, né? Mais aberta, mais espaçado, né? Com mais lateralidade. Então, acho que são essas escolhas aí que o Marcelo vai ter que tomar, né?
E quando você fala em ponta, a gente tá pensando em Caion, ele tá pedindo passagem.
Olha, acho que pedindo passagem, não sei, acho porque... A não ser que ele coloque o Caio e o Ratamoto, né? Mas o Ratamoto fez mais um bom jogo, né? Foi o cara que sofreu o pênalti que abriu o marcador do jogo, né?
Então, numa jogada individual, fosse, né? Por exemplo, né? Eles jogam no mesmo lado, o Caio e o Ratamoto? Ou o Caio alguém
ele pode
faz
jogar
as
com
outras,
os dois, mas
pode.
Aí... Ele
pode... Tá, porque...
Os dois podem fazer essas funções, né? Mas a grande questão é, ele vai tirar Rodolfo ou Rick Dourado pra isso, né? Pra
então,
colocar os dois, né?
Como é que tá Dourado, por exemplo, nesses últimos jogos?
Tá bem, né? Tem jogado os últimos jogos, né? Não marcou gols, né? Mas tem cumprindo aquela função ali de pivô, né?
Eu Você acho concorda que com
é uma opção, né? A gente esperava, por exemplo, ele no jogo passado, ele optou por manter Dourado e colocar Rodolfo no lugar do Caio, né?
Uhum. Você concorda com o Iago? Você acha que Dourado tá bem nos últimos jogos, Ivo?
Não acho que tá tão bem assim, não, né? Ele já teve fases melhores no Botafogo. E como o jogo é fora de casa, eu não sei se eu teria esse luxo de ter um centroavante lá fixo na área, porque certamente o Botafogo não deve propor o jogo. Eu acho que não, né? Porque o time da casa vai com tudo pra cima do Botafogo. Então, eu prefiro alguém mais rápido.
Pra sair num contra-ataque,
por exemplo. Pra sair no contra-ataque, exatamente.
Então você iria, por exemplo, com Ratamoto, Caion pelos lados e Rodolfo na área?
E Rodolfo na área. O meu seria assim. Eu acho que eu seria, assim, mais forte do contra-ataque. Uhum. Nessa bola aí, porque certamente o time de Goiás vai deixar os espaços. Que ele vem pra cima, ele precisa desesperadamente, ele tá em último lugar, tá subindo de produção, né, jogo após jogo, e ele vem pra cima do Botafogo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
E aí tem jogadores rápidos pra você serem interessantes.
Exatamente,
nos dois lados.
Aí a gente pode matar eles dessa forma.
Agora uma coisa se pensar nesse aspecto é a falta de mais opções pra reposição, né? Então se você coloca Caio e Ratamoto já de partida, quem é que substitui eles no segundo tempo, né? Não tem, né?
E o Ratamoto é um jogador opção, que sempre cansa no segundo tempo. No segundo tempo ele não consegue render a mesma
coisa.
Que
é natural. Os pontas geralmente saem, né, nos jogos, porque é uma posição que realmente tem muito desgaste físico, né?
É, muito desgaste, é verdade. Sobe e desce.
É quase um lateral. O ponto hoje é quase um lateral, né?
É, porque fica... Tem até uma máxima no futebol que diz assim, ponta bom não termina o jogo. Porque se ele conseguiu terminar, é porque ele não se dedicou tanto,
né? É porque ele apoiou bem, mas também voltou muito bem pra marcar.
Por isso que ele sai. Então, aí os que conseguem terminar é porque ele não correu tanto.
Exatamente. Talvez aí...
Mas é claro que não é uma regra.
Talvez aí...
É normal os pontas serem
substituídos. Aí o Sarinho tem razão quando diz isso. Porque aí, um ou outro, né? O bom é ter um zero bala no segundo tempo, né? Uhum. Um deles aí, zero bala no segundo tempo. Porque aí vai pra cima, né?
Uma coisa é você definir a escalação, outra é o plano de jogo, né? Isso. Então, você assim, tem em mente os 90 minutos, né?
Depende de muita coisa, porque, por exemplo, quem é que poderia substituir? Depende de como vai estar no segundo tempo, porque às vezes você, inclusive, tira a velocidade para deixar um cara mais posicional, porque você já tá ganhando, você quer manter a sua vantagem, então aí você já coloca um cara mais fixo. Ou às vezes você tá perdendo e você precisa de mais velocidade, então vai depender do jogo também.
Claro.
Mas ter essa carta na manga é importante.
Você tá no jogo... Você pode estar num jogo empatado ali, por exemplo, e precisando de uma válvula de escape. Isso. Aí os dois já estão cansados, né? E você não vai ter mais ninguém para fazer
isso. E ter esse essa carta na manga também é importante. Mas você trouxe um ponto interessante, Iago, que você falou. Para eles não tem peça de substituição, né? Por exemplo, se precisar começar com os dois e precisar trocar alguém, não tem alguém com essas características. Então eu entendi que como velocidade é Kayon e Hatamoto. Então isso quer dizer que o Botafogo tem no radar pontas de velocidade para contratar?
Deveria ter, né?
Mas se não tem,